de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal, com o nosso programa Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido quinzenalmente aos sábados. Hoje aqui no estúdio, converso com Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala, a falar sobre Ano Novo, Comunicação Nova. Bom, Daniela, já embasamos bastante aí no bloco 1, bloco 2. Nesse terceiro bloco, afinal, quem é que pode se beneficiar da terapia da fala?
Qualquer pessoa, de qualquer idade, seja criança, adulto, idoso, né? Às vezes a gente associa principalmente os adultos e os idosos a questões tanto só de voz, né? Questão de alterações vocais, pelo desgaste da voz, pelas falhas na voz, mas também a gente associa a questão, por exemplo, da deglutição, não é? Que inclusive foi um tema que eu já trouxe aqui.
Nós já abordamos esse tema.
Inclusive,
quem tiver interesse no assunto pode procurar no site da Rádio Universitária do Minho, em www.rum.pt. Procura lá na lupinha o programa Olhar de Lá e de Cá, que vai ter lá nos podcasts, né? Esse programa falar exatamente, especificamente, dessa fase da vida.
Dessa fase da vida, exatamente, o envelhecimento. Uhum. Mas também associa-se muito à questão dos adultos, também que problemas de sono, né? Que também foi outra temática que a gente já trouxe aqui, a apneia do sono, o ronco, né? O ressonar. Mas, na realidade, qualquer pessoa pode se beneficiar da terapia da fala. Qualquer pessoa que tem dificuldade de se expressar, não é? Até porque é muito importante a gente pensar que a terapia da fala, ela não é só para tratamento. Ela não só trata, ela previne também. E é quanto é importante a gente atuar na prevenção, né? Atuar precocemente. A gente consegue abreviar certas coisas ou evitar certas coisas ou realmente deixar que essas coisas aconteçam, não é? Porque às vezes a pessoa, inclusive, identifica que ela sabe o que quer, né? Ela tem um material todo ali, ela sabe que ela tem um bom conteúdo, mas não adianta se você não consegue se expressar bem. Porque isso vai trazer realmente frustração, né? Vai impactar na autoestima.
Exatamente.
Não é? Porque, na verdade, a comunicação, se a gente for pensar, ela tem um grande impacto nas nossas relações humanas. Não é? Porque a gente se comunica a todo instante, a toda hora. Como eu falei, com a nossa família, com nossos amigos. Inclusive, a gente se comunica muito mais se a gente não falar. Não é? Então, qualquer pessoa pode se beneficiar da terapia da fala, tanto para tratamento, mas principalmente para prevenção.
E aí entra, né, os profissionais, principalmente que dependem da voz, para trabalhar.
Exatamente.
Trabalhar preventivamente, cuidar dessa voz.
Cuidar dessa voz.
E hoje, volta a falar a questão das mídias sociais.
Isso.
Né? Todo negócio hoje só tem impacto quando passa pela comunicação nas mídias sociais.
Exatamente, isso mesmo. E às vezes a gente pensa, vamos imaginar uma pessoa que faz um podcast, ou até que grava vídeos ali, aqueles vídeos mais caseirinhos. Mesmo assim, aquelas pessoas, é importante ter uma orientação ali voltada para aquilo.
Sim, porque uma má comunicação pode destruir o seu negócio.
Pode destruir o seu negócio. Até porque, em relação às mídias digitais, não é, que a gente fala tanto hoje em dia, que são tão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, aqueles três primeiros segundos contam demais para atrair a atenção do outro.
Uma boa comunicação pode vender até aquilo que não é bom.
Exatamente, é verdade, é verdade.
É o efeito contrário
também. O efeito contrário, isso. Ou pode até vender o que nem está à venda.
Exatamente.
É isso mesmo, isso mesmo. Então, aqueles primeiros segundinhos ali contam muito para você atrair a atenção de quem está do outro lado. Então, é importante também ter cuidados em relação a isso, não é? O antes, é a preparação para você se expor. Muitas vezes, vamos dizer que nem vai aparecer ali a sua carinha, vai ser mais a voz. Olha, olha.
A responsabilidade.
A responsabilidade.
A voz tem que garantir.
Tem que garantir. Exatamente.
Passar confiança.
Passar confiança, passar credibilidade.
Exato.
Não é passar verdade.
Exato.
Porque quando a gente se comunica com coerência, a gente transmite isso tudo que a gente quer transmitir. Não é isso mesmo?
Exatamente. E, Daniela, no caso dos adultos, quais seriam os principais motivos, né? Os motivos mais comuns para procurar uma ajuda?
Olha, no caso dos adultos, Alexandre, principalmente é a questão mesmo vocal. A questão dessas alterações, né, que eu já mencionei, como essas falhas na voz. Quais são essas falhas na voz? Não é? Que, na verdade, também são falhas que atingem a fala em si, propriamente dita. Só para a gente dividir um bocadinho para ficar mais didático. A falha na voz seria, por exemplo, uma rouquidão, não é? Algo que a voz não está conseguindo ali cumprir o papel dela. Estou a falar apenas do som, não é? Aquele som, às vezes, que soa um pouco desagradável, né? Um pouco ali tenso, não é? Isso também interligado à parte respiratória, porque muitas vezes não se respira bem, consequentemente, não se emite um bom som por essa respiração, que ela não tem profundidade, né? Uma respiração mais rasa. E também as questões da fala, que podem ser manifestadas através, por exemplo, de bloqueios, além de interrupções na fala, e através de hesitações, são hesitações longas, não é? Que aí vem as questões também, aí eu vou trazer um pouco aqui, em relação aos adultos, a questão da gaguez, da gagueira, né, que a gente chama. A gagueira, que é a disfluência, né, na voz, na fala, na verdade, propriamente dita, ela pode ser manifestada na fase adulta também. Não é só ali a criança.
Que nasceu.
É, assim, que tem aquela fasezinha que a gente chama de gagueira fisiológica, que é ali em torno dos 5 aninhos de idade, 6 anos, 4 anos. Não é só nessa fase que a gagueira pode aparecer, pode surgir. Na fase adulta também. Talvez através de um gatilho. De ansiedade, por exemplo, de um estresse maior que ele passou ali, do emocional muito abalado. Até porque sabemos que a gagueira, ela é multifatorial, não é? Eu estou a falar desses componentes psicológicos, mas não são só eles que determinam a presença da gagueira, né? Existe todo um comprometimento, claro, inclusive de motricidade orofacial, né? De movimento da musculatura da face, do pescoço. Então, esse adulto pode sim ter essas interferências, não é? E aí compromete a inteligibilidade da fala. Compromete, inclusive, a comunicação, claro. Porque se a pessoa fala e tem esses bloqueios, essas hesitações, né? Você vê que não é um pensamento muito ali organizado. E aí o outro vai completamente perder o interesse sobre aquilo que está sendo dito.
Exatamente.
Não é? Então, você precisa ter ali uma sequência de ideias. Não é? Por isso que eu falo de organização de pensamento. É você antecipar umas coisas. Não é antecipar o erro, né? Porque às vezes acontece justamente essas dificuldades de comunicação, porque a pessoa desencadeia essa ansiedade tão grande naquele momento ali, do estresse ali, da exposição, por exemplo, em público, e isso atrapalha muito, né? Acaba que a pessoa antecipa.
Acaba intensificando.
Então, você antecipa a falha, você diz, eu vou falhar naquele momento, e realmente você falha, porque você antecipou.
Você está preparado para falhar.
É, exatamente. O que eu estou querendo dizer é você se preparar para não falhar.
Exato.
Não é? Utilizar de certas ferramentas que vão ajudar muito essa questão das ideias concatenadas, das ideias ali fluidas, que isso vai fazer com que você tenha essa fala que vai sair fácil. Você vai perceber que é uma voz leve, que é uma voz solta, fluida.
Perfeito. E como que é feito, Daniela, esse acompanhamento em terapia da fala?
Primeiro, o terapeuta da fala, ele parte de uma avaliação individualizada. Não é? Porque a gente sabe que tudo precisa ser personalizado, é tudo de acordo com o material que aquela pessoa nos trouxe, né? A pessoa, na verdade. Então, a gente parte de uma avaliação individualizada, pormenorizada. E o que é que a gente avalia, né, nesse momento inicial? A gente vai avaliar a respiração, não é? Na verdade, o modo, tipo respiratório, padrão respiratório. A gente vai avaliar a voz, a gente vai avaliar a fala propriamente dita, a gente vai avaliar essa parte postural e também, consequentemente, a coordenação entre essas funções, não é? E a questão do raciocínio, né? A questão da organização das ideias do pensamento. Isso também entra na avaliação da terapia da fala. Então, a gente parte dessa avaliação para ali adequar, não é? De acordo com a necessidade de cada indivíduo, os exercícios, que muitas vezes são exercícios respiratórios, não é? Para trazer profundidade para essa respiração, para a pessoa lançar mão dessa respiração que a gente chama costo-diafragmática, é uma respiração mais profunda, é uma respiração que ela não é superficializada, porque a respiração superficializada ela não dá base para uma fala mais prolongada, né, para você conseguir sustentar a sua voz. Então, vai ser trabalhado todos esses parâmetros, respiração, voz também com exercícios, a depender se é uma voz mais rouca, mais aguda, mais grave, mais... Então, a gente vai adequar de acordo com o que a gente intenciona, né, de melhorar essa qualidade vocal. Vai também fazer exercícios de motricidade, né, porque a fala requer esse tipo de exercício. Então, vão ser exercícios para trazer, muitas vezes, maior abertura bucal, porque, às vezes, as pessoas falam para dentro. Não só pela voz estar ali contida, mas porque ela praticamente não movimenta os lábios, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar também toda essa parte de motricidade oral e a parte postural, a parte de esquema corporal. Não é? De linha média, de centralização, a questão da postura. Eu preciso falar, por exemplo, com minha cabeça centralizada. Eu não preciso falar com minha cabeça lá para cima para alcançar aquela pessoa que está lá atrás, sentada. Também eu não preciso falar com a cabeça inclinada. Então, isso tudo vai ser trabalhado em terapia da fala. Coordenação.
Ouvindo você falar, eu estava aqui pensando, na verdade, isso deveria ser uma disciplina obrigatória.
É verdade. Deveria.
Não é, porque a comunicação faz parte de todas as esferas profissionais.
Isso mesmo, de todas as esferas profissionais, né? Pessoais. Tá em tudo.
Exato.
A todo tempo, a todo instante, a todo momento. Então, deveria fazer parte, sim, da grade curricular, de todos os cursos.
Exatamente.
Vamos
ajudaria
defender.
Bastante, evitaria...
Muito ruído, inclusive,
exatamente.
Muito ruído, muito sofrimento, muita privação,
exatamente.
Não é? E muitas consequências psicológicas e emocionais.
E aquilo que a gente fala, né? Não é preciso ter um problema sério para procurar um terapeuta da fala. Isso está muito claro na nossa conversa aqui hoje.
Está muito claro, exatamente.
É?
Porque a gente não vai esperar o agravamento dos sintomas, dos sinais. Né? A gente vai intervir antes disso acontecer. A gente não vai esperar a cristalização dos sintomas e sinais negativos. A gente vai eliminá-los, né? Vai intervir no momento precoce. Por isso que a gente defende muito a precocidade. Porque a gente sabe que, claro, tem coisas que naturalmente vão melhorar no seu curso natural. Mas por que não uma ajudinha, um empurrãozinho além da terapia da fala?
Tudo que puder trabalhar preventivamente é minimizar sofrimentos, minimizar problemas.
Isso mesmo.
Né? Sejam
agravos.
Exato.
Inclusive custos. Minimizar custos maiores, não é?
Com certeza.
Pois é, utilização de mais recursos. Às vezes a gente consegue trabalhar ali na prevenção e a gente utiliza o mínimo possível de recursos.
Exato.
Muito melhor do que chegar no...
Porque muitas vezes é uma postura.
É uma postura, exatamente,
não é
que está ali a interferir.
Um tratamento específico.
É
muito mais saber se posicionar.
Se posicionar,
né?
Mostrar para aquela pessoa.
Exato.
Quais são as qualidades que ela tem, né? O que é que ela pode lançar a mão ali naquele momento comunicativo, não é? A pessoa às vezes tem até a consciência de algumas coisas ali que consegue, que tem, competências que tem, mas não está conseguindo transmitir essas competências. E o terapeuta da fala, ele vai auxiliar nisso. Ele vai mostrar, olha, você pode sim transmitir dessa forma. Vamos controlar esse ambiente, porque a gente no momento de consulta, a gente traz muitas situações reais. Porque não adianta a gente trabalhar ali em consulta apenas e ficar ali só restrito ali. Claro que não. A gente tem que levar para o contexto real. Né? Então, muitas vezes, o que é que a gente faz, inclusive? A gente pede aquela pessoa, aquele profissional daquela área específica, vamos dizer que é um palestrante, né? Uma pessoa que viaja a dar palestras. Então, qual é... A gente identifica ali mais ou menos qual é o momento que aquela pessoa tem mais desconforto, qual é... A gente prepara isso antes e a gente pede que a situação seja nos apresentada, para a gente ver onde é que a gente pode atuar. Então, é algo completamente controlável e treinável, como eu falei. Comunicação é treino, é prática. Então, a gente consegue ali, por exemplo, orienta. Um exemplo geral. Ah, essa palavra aqui, eu nunca consigo pronunciar essa palavra. Sempre quando eu vou a ela... E ela é fundamental no meu trabalho. É. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é o contexto e vamos substituir essa palavra? Não é? Tem como substituir, não é? Vamos substituir essa palavra. Ou então, por exemplo, vamos lançar mão de alguma técnica de respiração antes e aquecimento vocal? Porque às vezes exige, por mais que a gente pense assim, ah, só cantor aquece a voz, só locutor aquece a... Não... Qualquer pessoa pode aquecer sua voz. E é importantíssimo aquecer a voz. Porque é músculo. Quando a gente vai a um ginásio, que a gente aquece primeiro, alonga todo o corpo para depois efetivamente começar a atividade física. A mesma coisa é o músculo vocal. Não é? A laringe. Ela precisa estar ali bem aquecida para conseguir desempenhar bem a sua função.
Pois é. E isso tem que ser divulgado, né? Isso tem que ser...
Tem que ser divulgado, tem que ser massificado, tem que ser levantada essa bandeira.
Exatamente, porque é muito sofrimento. A gente vê muita gente sofrendo...
Evitável.
Por situações que são evitáveis, exatamente.
Isso mesmo. Né? E que bom esse espaço, por isso que mais uma vez eu agradeço imenso esse espaço.
A ideia é essa.
Que bom, que bom.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. O programa Olhar de Lá e de Cá integra as nossas atividades em parceria com a AIMA no programa de apoio ao associativismo imigrante. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Todos eram namorados da Lilica. você sonhou. Senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão, a noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance?
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala, a falar sobre Ano Novo, comunicação nova. Falamos sobre voz, ansiedade e bem-estar. Bom, Daniela, agora nesse último bloco, vamos mais para as dicas práticas, né?
Vamos, sim.
E a nossa mensagem final.
É o que interessa.
Exatamente. Que conselho simples deixa aos ouvintes para melhorar a comunicação?
Um conselho muito simples, Alexandra, e muito fácil de fazer é beber água.
Pronto. Olha que coisa boa.
É. Isso.
Simples assim.
Simples assim. Só que beber água ao longo do dia inteiro.
Exatamente.
Beber água... dormir melhor, é a questão do sono, né, que impacta, a gente sabe, em vários setores da nossa vida.
Uhum.
Também evitar competição sonora, ou seja, falar acima de um ruído externo, ou seja, poupar nossa voz, porque muitas vezes existe realmente um desgaste vocal. Então, a gente precisa reconhecer esse desgaste, inclusive, para não chegar, né, ao ponto de... ter ali a dificuldade realmente da voz sair, né, de se expressar. Então, são alguns cuidados simples que a gente consegue incorporar no nosso dia a dia. Quando eu falo de beber água, simples assim, é pequenos goles ao longo do dia inteiro.
Uhum.
E no momento que a gente for utilizar mais a voz, né, nos momentos que a gente for uma conversação mais longa ou realmente uma aula, algo, sempre andar com a garrafinha ali ao nosso lado. Isso, e beber pequenos goles faz toda a diferença. E se puder ainda, eu ainda vou orientar em algo muito simples, sabe, Alexandre? Que é, não sei se as pessoas conseguem, mas eu acho que é simples de fazer, gargarejo. Gargarejar essa aguinha que você vai beber, tá? Tem gente que, ah, não gosto, não quero, vou gargarejar e vou engolir. É algo um pouco, não é?
Desagradável.
Desagradável. Mas não,
mas
até porque...
Água.
Essa mesma água. Exatamente. Porque vai nos forçar a ingerir mais água, ingerir mais líquido. Ele vai estar em temperatura ambiente, né? Muitas vezes, embora a temperatura ambiente aqui em Braga, Portugal, tá sendo... Isso, tá sendo ali fresquinha. Mas vai nos ajudar a, inclusive, ter mobilidade, né? Que quando a gente gargareja, a gente consegue mobilizar melhor as nossas cordinhas vocais, né?
Uhum.
E a gente consegue, inclusive, se tiver já ali um inchaçozinho, a gente já consegue diminuir esse edema. Então, um conselho que eu dou É, se for o caso, né, de tá ali a beber água e puder, e naquele momento ficar um bocadinho ali isolado e conseguir fazer esse gargarejozinho, vai ajudar muito na qualidade vocal, tá? E as outras, e os outros conselhos é tentar falar de uma maneira mais leve, sem tanta contração, né, procurar se observar, procurar respirar profundamente antes de falar, não é? São dicas interessantes, né? Que se a gente trouxer a consciência, vai ver que é simples de fazer. Sabe, a gente respirar antes para conseguir ter, e inclusive profundamente, né, como eu falei, essa respiração que a gente utiliza, essa parte da musculatura aqui de abdômen, né, do diafragma, com a parte dos intercostais.
Sentir mesmo, né,
o ar entrar exatamente com profundidade para que a gente consiga emitir um bom som, um som de qualidade. Então, são dicas muito simples que a gente consegue certamente incorporar no nosso dia a dia.
Pois é, e dentro dessas dicas, há hábitos do dia a dia que ajudam a proteger a voz?
Há hábitos do dia a dia que ajudam a proteger a voz, como, por exemplo, evitar pigarros, né? O pigarreio, aquele limpar a garganta, aquele...
Isso é bom evitar.
É bom evitar, é fundamental evitar.
Machuca?
Machuca, exatamente. Magoa, como se fala aqui.
Magoa
as cordas vocais. Olha, imenso, porque é uma velocidade e uma...
Porque tem pessoas que têm o hábito disso constantemente.
Constantemente.
Né?
Porque também tem pessoas que têm ali um muco já alojado, seja fumante ou não fumante.
Sim,
às vezes até não fumante, mas tem a questão das alergias. E agora no inverno, isso vem muito, né? À tona. Então, assim, as pessoas têm, criam esse hábito de limpar a garganta.
Mas como é que a gente evita quando dá vontade? Porque tem hora que dá vontade.
Exatamente. A gente vai beber água.
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 Joga água.
Joga água. Bom. Por isso que é a importância dos pequenos goles. Porque eu vou beber várias vezes. Eu não vou beber de uma vez só. Porque de uma vez só não...
Então,
não...
ao invés de fazer um...
Isso.
Pega a sua garrafinha,
pega a sua garrafinha de água. Se não tiver ali a mão, pode deglutir fazendo um bocadinho mais de esforço. Engolir
a própria saliva.
A própria saliva. Pode também, geralmente eu recomendo, ao invés de fazer um pigarro efetivamente, fazer uma tosse mais fraca. Assim. Uma tossezinha só para expulsar o que tiver na garganta.
Entendi.
Sabe? Mas contanto que evite o pigarro. E a questão das da competição sonora mesmo, né? Porque às vezes a gente está num ambiente tão barulhento, tão ruidoso, que a gente quer ali superar aquele ruído externo. E isso é uma agressão muito grande.
Acaba forçando.
Acaba,
né,
forçando muito, porque vai estar com menos ar e mais atrito. Então vai estar realmente forçando as cordas vocais ali, podendo causar realmente uma alteração vocal.
Exatamente. Bom, a gente falou nos blocos anteriores aí sobre a importância, inclusive, de atuar preventivamente.
Isso.
Né, para essa qualidade da voz, qualidade da comunicação. Mas, não pensando no, na prevenção aqui agora.
Isso.
Quando que seria o momento certo para procurar uma ajuda profissional?
É naquele momento que você perceber que você está com desgaste vocal. É naquele momento que você consegue perceber.
A gente perceberia nesse esforço para falar.
Isso, nesse esforço para falar. Exatamente. Todos esses sinais que o corpo, que o corpo fala, que o corpo demonstra. Essa constrição, né, essa tensão toda, nessa região corporal como um todo, né? Então a postura modifica. Então, quando você perceber esses sinais, quando você perceber que sua voz está um pouco alterada, quando você perceber que você, inclusive, está até evitando de falar, porque você já sabe que vai ter algum tipo de falha e algum tipo de frustração atrelada a isso, é o momento de procurar ajuda. Ou seja, quando os sintomas e sinais não estão completamente instalados. Porque, como eu falei, a gente precisa...
Na verdade, você está vivendo um desconforto.
Vivendo desconforto, exatamente.
Não falar, né?
Isso. E isso está atingindo o que você quer comunicar. A sua comunicação, ela está com ruído. Ela não está saindo exatamente como deveria. Não é? Porque, na verdade, a comunicação, ela é uma via importantíssima de expressão emocional. Então, imagine que eu estou aqui, a minha voz, a minha fala diz uma coisa e a minha comunicação outra. O meu corpo está dizendo outra coisa, está contando uma outra história. Então, é nesse momento quando há essa separação, não é? Não há uma congruência, né, das áreas, dos setores, é o momento de buscar ajuda. E buscar ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário. É sinal de autocuidado,
exatamente,
de autoconsciência, Não é? Porque por isso que eu digo, a gente trabalha muito a questão da consciência, da organização do pensamento, do esquema corporal. Isso vai trazer essa consciência e saber que, não, realmente nesse setor da minha vida eu preciso buscar ajuda. Porque eu não quero que isso cause certos problemas que vão afetar a minha vida social, a minha vida pessoal. Vai ter dificuldade no meu relacionamento com as pessoas. Não é? Porque nada melhor, a gente como imigrante, a gente sabe da importância do social.
Exatamente.
Não é? De estar ali inserido nos contextos, né? De se fazer presente nas situações, é de fundamental importância. Então, quando você tem uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, né? Quando ela engloba isso tudo, aí você consegue desempenhar, você consegue se sentir um ser humano completo. E não a faltar alguma parte.
Exatamente.
Sabe? É mais ou menos isso.
É. Daniela, você falando aí, eu lembrei, até no meu percurso de vida, né, como professora, e o professor judia muito da voz,
muito,
né, principalmente professor brasileiro.
É verdade.
A gente lida com salas de aulas lotadas. E eu sempre ouvi que o professor deveria comer uma maçã por dia. A maçã tem algum impacto, realmente?
Tem. Para falar a verdade, até tem, Alexandra, porque a maçã, ela é um fruto que ela tem muitas propriedades adstringentes, a gente sabe disso, né? Ou seja, propriedades que causam ali uma limpeza, é como se fosse uma varredura nessa região de esôfago, claro. Não é propriamente no trato vocal, né?
Sim.
Ela vai passar ali por trás. E também a questão da maçã nos permite ter uma boa mordida, né? Também vem por essa questão da própria forma do fruto, né? Então você tem uma abertura bucal maior.
A própria
ali,
ginástica.
Exato.
Pronto,
a ginástica, a abertura bucal, a mastigação vai ser também. Vai precisar ser um pouco mais eficiente para conseguir triturar melhor esse fruto. Então, a maçã, ela vem disso. Tanto da própria composição dela.
Porque eu sempre ouvi isso. Na minha vida acadêmica inteira, os professores... Era muito comum na sala dos professores, gente, eu vi, olha, tem que comer uma maçã.
Come maçã.
Come maçã.
É verdade.
Por isso que eu tô aproveitando a profissional aqui na minha frente.
Ela é interessante por essa...
verdade.
Ai, que bom. Pois é. É uma verdade. Diria que é uma verdade, não é um mito. Realmente, pelas propriedades da própria composição e também pela mastigação. Porque proporciona essa ginástica facial aí que vai ajudar muito na comunicação.
Muito bom.
Na voz e fala.
Próximo.
Agora, o gengibre, já vou estendendo pro gengibre. Olha, o gengibre tem que ter um certo cuidado, né? Porque, assim, comprovação científica mesmo ali, porque a gente sabe que tem as propriedades anti-inflamatórias, né, protetivas, mas a gente tem que ter realmente um certo cuidado ali na medida do gengibre, porque tem gente que faz até chá, não é? Chá, usa mastigando, inclusive, o gengibre, como também limpeza, mas aí a gente tem que ter um cuidado maior. Aí,
tudo é equilíbrio, né?
Tudo é equilíbrio, exatamente. Aí a gente tem que se preocupar realmente, porque aí eu acho que é mais para um mito do que para uma verdade.
Sim.
Exato.
É importante. Bom, Daniela, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Muito rico, né? Hoje, muitas informações importantíssimas. E eu acho que atinge a população como um todo.
É verdade.
Né? Quem hoje não precisa da comunicação?
Isso, né? É verdade. Quem hoje não precisa?
Sempre precisou, mas hoje isso está mais intenso ainda. Que mensagem você deixaria para quem está nos acompanhando aqui no programa Olhar de Lá e de Cá?
Claro. A mensagem de hoje é que, aproveitando esse janeiro branco, não é? Voltado para a sensibilização da saúde mental, da saúde emocional. Eu quero lembrar que a comunicação está completamente interligada, porque ela é uma principal via de expressão dessa saúde mental, não é? Através de como e quando e de que forma comunicamos, a gente está mostrando quem a gente é, o que é que a gente sente, quais são nossas necessidades. Então, eu deixo aqui uma sugestão, um alerta para a gente ter mais atenção à comunicação, não é? Que é uma grande ferramenta, que é algo que, como eu já falei, é algo completamente treinável e modificável. Então, a gente tem como melhorar isso, né? Para a gente ter uma coerência maior, para a gente trabalhar mais nossa mente, nosso raciocínio, nosso esquema corporal, que está tudo influenciando a comunicação, consequentemente as emoções. Então, na verdade, comunicação, ela não só representa falar melhor, ela é também viver melhor. E viver melhor é viver saudavelmente é viver com qualidade, com bem-estar, né? Como a gente falou, né? Uhum. Que tem nesse tema o bem-estar. E então, assim, tá tudo interligado. Então, deixo esse alerta. E quando precisarem, procurem. Quando precisarem, no sentido de prevenção também, procurem um terapeuta da fala, que vai ser uma mais-valia para ajudar nessa área, sim. Certo? Então, a mensagem final que eu deixo aqui. E a disponibilidade minha de sempre.
Obrigada.
E o agradecimento também, Alessandra, porque obrigada. Sempre é um gosto, é uma satisfação muito grande estar aqui. É uma manhã muito gostosa, sabe? É, a gente traz sempre informações, não é? Com muito carinho eu trato disso, sabe? Com muito cuidado também, né? Porque tudo é importante ter cuidado para poder informar melhor. Sabe?
É uma riqueza, né?
É uma riqueza.
E a gente tá, tem
se conectar, não é?
Exatamente. Inclusive. E muito obrigada, Daniela, por estar sempre conosco aqui, sempre agregar muito valor ao nosso programa.
Que bom, eu que agradeço, Alessandra. Que bom, que bom.
O Olhar de Lá e de Cá integra o programa de apoio ao associativismo imigrante da AIMA em parceria com a Associação UAI. Vocês podem nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Obrigada, caro ouvinte, por mais um domingo aqui com a gente, mais uma manhã, né, de domingo. Domingo que vem tem mais. Tenham todos uma ótima semana. E até domingo que vem. Tchau, tchau. Vamos agora ao nosso intervalo musical, hein? Não saia daí.
Contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro. Ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. We'll be right back. sim, dias não. Eu sobrevivo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. E o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para.
por aí querendo te encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas, palavras. Ando por aí querendo te encontrar. Cada esquina para, em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será.
Meu corpo viraria sol. mente viraria sol. Mas só chave, 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 chave.